Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 33. Enquanto aflita e gemebunda a inocência, Lácia se achava exposta aos laços da perfídia e chorava sobre seu amor e sua piedade, o crime não espremia essas lágrimas impunemente. Não há impunidade para o crime. Deus sábio e providente preveniu a ignorância e a fraqueza dos homens. Quando estes não condenam, aí está a consciência do criminoso que o tortura. A consciência é a voz de Deus, que brada dentro do homem. O eco de seus brados vai ressoar na eternidade. O malvado que se avezou ao crime, que o perpetra como por hábito, não passa ainda assim impune. Isso que vós chamais hábito, é já o desespero da salvação, é a prévia condenação eterna. O punge, que o dilacera tanto, que o faz desafiar a cada instante a cólera do juiz supremo. Desejoso de ir sofrer a pena terrível, não podendo mais esperar por ela, porque se esperar o bem é um prazer que se frui de longe. Esperar o inferno é já estar no inferno. A consciência não nunca se eleja no celerado. O que às vezes se apaga é a esperança de salvação. Anime a malvadeza é como uma loucura, pela qual o homem chega a julgar mais elevada a enormidade de seus crimes do que a misericórdia de Deus. E aquele cuja alma se ressente ainda de sua origem celeste, aquele que cometeu pela vez primeira um delito, recua cora diante de sua consciência, como mancebo enamorado aos olhos de sua bela, por quem foi convencido de um momento de infidelidade. É cruel estar o homem convicto de que praticou uma ação torpe. Desde o instante da convicção, nunca ele está só, nem no solitário leito, a esmo, e em toda a parte tem diante de seus olhos, dentro de seu crânio, e sobre seu coração. A consciência do crime. Esta pena terrível e sublime, que é conhecida do menino e do Hélio, a estava sofrendo Félix. Ele tinha sido condenado diante do tribunal infalível. Seu processo, seu juiz, seu castigo e o executor desse castigo, era somente a voz de Deus, que falava dentro dele. Não havia aí dizer sou inocente. A convicção estava com ele. A convicção era a pena. Félix comevia, pois, um crime que ainda não levara a nós bem patente, mas que o estava para Otávio, que dele se serviu a fim de levá-lo à perpetração de outro. O guarda-livro se estranzia, portanto, com a consciência de que era um falsário, um infame, um ladrão. E não do homem. O Alwen, a quem ele tinha deixado roubar, era um de seus benfeitores, por consequência, havia um outro crime, a ingratidão. E os resultados? Se Otávio levar a efeito seu indigno plano, quem sacrifica o coração da pobre moça? Quem reduz a miséria e a causa dos horrores que ela sofrera a Hugo de Mendonça? Semelhantes ideias, pungidoras certamente, tinham torturado a Félix durante duas noites. O segundo dia correra tão cruel para ele como o primeiro, e ao chegar o fim dessa tarde, em que Lucrécia recebera o sim por que suspirava, o guarda-livros de Hugo Nyungungu Mendonça despediu-se dos caixeiros, e eu contra, antigo costume, subiu antes da noite para seu quarto. Apenas entrado, fechou-se por dentro e estirou-se sobre o leito, onde passou meia hora arquejando ansiado. Depois ele ergueu-se de repente, correu à sua carteira, tirou dela a carta que Otávio há três dias lhe lançara por debaixo da porta. Apertando-a na mão, exclamou como em delírio. É a minha salvaguarda. Somos dois infames que nos daremos o braço mutuamente. O mundo cuspirá no rosto de ambos, não o fará somente no meu. Nesse momento bateram na porta do quarto. Félix guardou rapidamente a carta no seio e com voz alterada perguntou «Quem está aí?» e conheceu a voz de um servente que lhe respondeu. Um homem já velho e doente quer falar-lhe e diz que tem importante negócio a tratar e recomenda que deve fazê-lo neste mesmo quarto, em segredo. Félix estremeceu todo inteiro. E que homem é esse? Ninguém o conhece lá embaixo. Donde de quem?
Não o disse.
Como se chama? Respondeu que não tem nome. Porque se vai embora, não quero vê-lo. Já o despedimos vezes, então. Diz que quer falar-lhe por força e em segredo, porque vossa mercê não desejará que lhe fale muito alto. Pois é. E palinólido e temeroso ficou Roger Guardaliro com a cabeça fora da porta e o ouvido atento. Ao ruído das pisadas do servente, que se retirava, sucedeu o ruído das do homem que vinha. Félix o viu aproximar-se vagarosamente de seu quarto e entrar sem dizer palavra. Era um homem de estatura ordinária, magro, de cabíbelos que começavam a embranquecer, e que por longos cobriam-lhe as orelhas e uma parte da fronte das faces. Trazia dois parches, um sobre o olho esquerdo e outro que lhe escondia completamente o nariz, vinha com calças e coletes de pano preto já usado, e vestia uma longa sobrecasaca verde escura, que lhe tocava a curva das pernas. Tendo entrado no quarto, tomou uma cadeira, e sentou-se defronte de Félix com a maior sem cerimônia do mundo. O senhor queria falar-me, disse Félix. Respondeu com voz áspera o homem. Félix o encarou, e o fito, pregado em seu rosto o olho direito do desconhecido, e sentiu que esse olhar era penetrante como um dardo, ardente como o raio, terrível como o do tigre. O guarda-livros teve de abaixar a cabeça e só então pôde dizer um pouco agitado. Pois eu estou pronto para ouvi-lo. Convém antes, disse o homem, que aquela porta seja fechada. E como para poupar a Félix uma resposta ou algumas passadas, ele mesmo ergueu-se e fechou a porta do quarto. Bem, disse Félix, que involuntariamente tremia, e agora? Agora tornou o homem, escute-me. O senhor fala e pratica de um modo. A personagem desconhecida interrompeu o moço e começou a falar em voz baixa, mas terrível. Eu sei uma história, senhor Félix, que vossa mercê vai ouvir e há de corar, ouvindo-a amavelmente, porque o seu melindre e a sua virtude se envergonharão do ínfame papel que representou o herói dela. Mas eu penso que o senhor me não veio incomodar para contar-me histórias, ouça sempre. Em certa cidade, não importa onde, havia um negociante honesto e honrado, cujos negócios não estavam no melhor pé possível. Obrigado por fatais circunstâncias a retirar-se por meses para o campo, deixou ele administrando sua casa um mancebo, que era o seu guarda-livros. Se o senhor quer falar de mim. Quando o negociante voltou, apareceu a seu lado uma filha sua, jovem, bela, que até então estivera oculta pelo véu dos cuidados de sua família, como uma violeta de suas folhas. Essa moça foi amada por grande número de mancebos, e no número desses houve um a quem eu darei o nome de Otávio, que a pediu em casamento, e foi repelido por ela. Sem generosidade e sem nobreza, Otávio quis tentar obtê-la à força. Para isso achou um meio. O moço que servira de administrador da casa do negociante tinha um segredo fatal que podia perder e que era por ele sabido. Otávio abusou desse segredo e foi vendê-lo ao antigo administrador a preço de mais de 40 contos de réis em letras passadas contra a casa do negorte. O antigo administrador cedeu. Vendeu seu patrão. É falso. Balbuciou Félix, caindo aterrado sobre o leito. É falso. Uma noite os dois trocaram infâmia por infâmia, as letras pelo segredo. Otávio deu jovem guarda-livros, o antigo ministrador, e continha importantes letras na mão, foi impor ao negociante ou o seu casamento com a bela moça, ou a miséria dela e a queda da casa. Oh, e o guarda-livros ficou só. E na mão com que tinha dado as falsas letras estava uma pequena caixa de veludo preto. Senhor. Daí a pouco abriu uma carteira como esta, que eu vejo ali. Senhor Félix, e dentro dela. No fundo de um escaninho de segredo escondeu essa caixa de veludo negro, que devia também estar escondendo a prova de um crime ainda mais negro. E o desconhecido avançou para a mesa, onde estava a carteira de Félix, mas para logo teve de parar diante do moço, que, possuído de um violento tremor, pálido como um finado, lançando bolhas de espuma pelas comissuras dos lábios, colocou-se entre aquele e a sua carteira, e com voz sepulcral balbuciou. Nem mais um passo? Ou me querem roubar? Não há de gritar, senhor Félix. Não há de mesmo abrir a boca, ou falo-á somente para implorar-me piedade. Nem se mover daí, ou se der um passo, será para cair de joelhos a meus pés. Porque se quiser chamar alguém, eu bradarei bem alto, dentro daquela carteira existe a prova de um crime, uma caixa de veludo preto. E então o senhor pedirá que me cale. Que não diga nada. Silêncio! Balbuciou o guarda-livros. Porque se ainda quiser dar um passo, eu cumprimentando, e dentro dessa caixa forrada de veludo preto está uma cruz cravada de brilhantes, e então o senhor há de cair de joelhos a meus pés, implorando piedade. Félix caiu com efeito de joelhos, e, abraçando-se com as pernas do desconhecido, exclamou, compaixande, piedade, não me perca pelo amor de Deus. O desconhecido, desprendendo-se das mãos de Félix, foi de novo sentar-se na cadeira que pouco antes ocupara e, encarando o mísero guarda-livros, disse com um sorrir desdenhoso e terrível, com paixão. Não perdê-lo pelo amor de Deus.
Oh, como é miserável e covarde o crime. Perdão, murmurou Félix. E posso eu perdoar-lhe? É esse um direito que deve ser exercido por muita gente, já que muitos são os ofendidos.
Ouçou, Sadobu.
Não é o meu giro. Eu sou um homem que deve tudo ao senhor Lauro de Mendonça. Conhecendo a desgraça do meu benfeitor, jurei demonstrar sua inocência e demonstrá-la aí. Sou o braço do ofendido. Eu sou a vingança? A voz deste velho desconhecido era como um trovão, e seu olhar cruelmente embebido no rosto de Félix era como uma língua de fogo que lhe ia até ao coração. E disse, há 7 anos, uma cruz cravada de brilhantes desapareceu da casa de Hugo de Mendonça. Lau não tinha nem podia nem ter parte em esmilhantemente acontecimento. O senhor o sabia. O senhor o denunciou como o perpetrador do furfurto dessa cruz, primeiro crime à calúnia. Só uma pessoa pode perdoar-lhe. É Lauro de Mendonça. Félix quis falar, porém, o desconhecido não deixou fazer e prosseguiu. Mas essa cruz cravada de brilhantes, que pertencia à filha de Hugo de Mendonça, havia com efeito desaparecido, e o senhor foi o miserável que a furtou, segundo crime o furto. Uma outra pessoa a que só lhe pode perdoar. É Honorina. Félix fez de novo um movimento e ainda o desconhecido o suspendeu, continuando. E a maldição que sobre Lau lançaram seus avós e pai. E os sofrimentos desse mancebo. E a morte de sua extremosa mãe. Quem, senhor Félix, quem há de perdoar tudo isso? Só ele que foi o ofendido, só ele que herdou a bondade do coração angélico de sua mãe, sua Lauro. O guarda-livros desabafou um surdo suspiro, e o velho disse ainda, agora, senhor Félix, o que é essa infernal trama, cujo resultado terá de ser a miséria de uma família inteira? Como se chama tão nefando crime? Basta-lhes, diz tudo o nome de ingratidão. Na palavra ingratidão poderá ser abrangida a cidade, a traição, a infâmia de um homem, que com sua mão fere de morte o chefe de uma família a quem deve tudo. De um guarda-livros, que vende com tamanha vileza o seu patrão. E por qual chão tão escabroso arrastará o senhor o rosto para implorar perdão a todos esses que têm o nome de Mendonça? Félix estava sofrendo todos os tormentos do inferno. Oh, exclamou o desconhecido, não era possível que por mais tempo continuasse com a calúnia a manchar a virtude. É preciso convir de uma vez para sempre que não há véu suficientemente denso para esconder o crime. Deus castiga a maldade no próprio coração do mal com as torturas do remorso. Mas não basta isso. Deus quer ainda que a inocência, depois de perseguida e insultada pela lei vozia, apareça, enfim, bela e pura, como os raios do sol, passada a hora de um eclipse, brilham de novo luminosos e ardentes. Portanto, para o senhor houve desde 7 anos uma pena justa e terrível, que lhe azedou talvez todos os seus dias, que o acompanhou nos seus prazeres, que fez o martírio de suas noites. Havia o remorso? Sim. Disse Félix erguendo-se pálido e desfigurado, sim. Eu tenho padecido horrivelmente. E para Lauro abriu a fortuna os braços, e enquanto sossegado dormia o sono da inocência, ela derramava sobre ele as riquezas e a felicidade. Era, porém, necessário ainda mais. Era necessário que o filho repelido entrasse de novo na casa de seus pais puro e nobre, com a face descoberta, e dizendo-lhes aqui a demonstração de minha inocência.
Pois bem... Eu fui caluniado, que o estrange pode apresentar, devido também à sua virtude.
Félix, em pé defronte do velho, se conservava imóvel, estático como um elíptico, com os olhos fitos no rosto desse homem terrível, que com sua voz áspera e grave continuou dizendo. Lauro de Mendonça, senhor Félix, sentindo-se muito protegido pela tuna nessa bela e generosa cidade da Bahia, criou para si uma família de quem se fez protetor, uma família... cada membro da qual era um pobre, de quem ele se tornava pai, um mísero enfermo, a quem ele amparava e socorria. Entre muitos havia uma mulher, que a sorte tinha arrojado das riquezas na miséria, essa mulher, que era minha parenta.
Minha mãe.
Não importa o que, meu Dilma, eu morava a 3 léguas da cidade, a algumas braças de distância do mar e perto da povoação de Itapoã. Ela estava Lázara. Um único homem tinha verdadeira piedade de seus sofrimentos e mil vezes consolá-la.
Só ela?
Sem cuspir um tudera Lauro. E a Lázara foi escolhida pela providência para rasgar o véu do crime. O desconhecido respirou um instante, depois prosseguiu. Há pouco menos de um ano. Acabara um dia, A alta e uma noite de medonha tempestade, a morfética estava só, um filho que tinha. Havia ido na manhã desse dia à cidade, e não pudera voltar com tão tormentoso o tempo. À meia e noite batem a porta, e pouco depois um mancebo todo molhado e ferido. Cai exausto de forças nos braços da morfética. Uma embarcação carregada de algumas centenas de mísseros africanos sossobrara nesse dia, e o dono dela, esse mancebo, ele só, lutara 20 horas dentro um pequenino badel contra a fúria dos ventos e do mar, finalmente, conseguindo chegar à praia de Itapã, pudera ir bater na porta da Dalaza e caíra nos braços dela, pedindo misericórdia. Fada uma hora, o naufrago sentiu-se abrasado por terrível febre. Houve um momento em que teve medo de morrer. Pediu um padre e não achou quem o fosse chamar. E então ele, jovem, belo, rico, caiu de joelhos aos pés de uma mulher morfética e arrasou um segredo infame. — E quer esse mancebo? Perguntou Félix tremendo. Esse mancebo disse a Lázara. — Senhora, eu tenho parte num crime e quero salvar meu nome da desonra. Sinto que vou morrer. Eu deixei entre meus papéis uma carta que explica meu procedimento a respeito do que vou dizer. Mas é possível que a carta desapareça. Portanto, ouça-me. Da casa de um negociante do Rio de Janeiro, Dinogo de Mendonça furtou-se, há 6 anos, uma cruz cravada de preciosos brilhantes, imputou-se tal crime a um moço chamado Lauro. Não foi ele, essa cruz existe em meu poder, mas o ladrão também não fui eu, não. O ladrão chama-se Félix, é o guarda-livros do mesmo negociante, escreva, senhora, o que eu estou dizendo, e em todo o caso salve o meu nome da desonra. Traidor. No outro dia, senhor Félix, Otávio achou-se inesperadamente melhor, e apenas pôde levantar-se, partiu para a cidade, rogando com fervor a Lázara que não divulgasse o segredo que lhe confiara, mas esta, que ouvira espantada o nome de seu benfeitor envolvido naquela estranha confissão, guardou para todos o segredo, menos para ele. Foi a providência, exclamou o velho sim. Foi a providência que partiu o crime, e o crime nosta, disse Félix. Lauro prosseguiu o desconhecido. Determinou para logo demonstrar sua inocência, não podendo, porém, deixar a cidade da Bahia tão cedo, pôs a sua causa nas mãos de um parente da Lázara, nas mãos de um homem fiel e resoluto, nas minhas mãos, enfim. Vim eu, senhor Félix, e meus olhos o têm seguido em toda a parte. Há 2 meses, agora, graças ao céu, a prova de seu crime vai aparecer e Lauro de Mendonça, que cedo chegará, há de entrar na casa de seus pais nobre e puro, como sempre foi, e com a cabeça levantada acima das de seus inimigos, esmagangando com seus pés a serpente da calúnia. Frio glacial se havia apoderado de Félix. A notícia da próxima chegada de Lauro o enchia de terror indizível. E portanto vamos, senhor Félix. E é preciso que a cruz de brilhantes apareça, e que o senhor se prepare a seguir-me com ela. E para onde? Perguntou automaticamente Félix. A casa de Hugo de Mendonça para confessar o seu crime e pedir o perdão dele. Morrer antes. Prefere, então, que o publie eu mesmo. Que eu vá de proclamar pelas ruas a sua vergonha. Perguntou o velho com voz terrível. Uma chama infernal luziu nos olhos do guarda-livros. Em seus lábios estremeceu o rir nervoso satânico.
Feroz!
Sua mão trêmula abriu a carteira em devia estar guardada a pequena caixa forrada de veludo preto. Mas, em vez dela, brilhou na mão de Félix um punhal. Miserável! Exclamou o desconhecido recuando 2 passos, engatilhando uma pistola que tirou do bolso da sobrecarasaca miseral.
Tudo.
Félix, que no primeiro instante tinha ousado avançar, sentiu escapar-lhe o punhal da convulsa mão. E ele mesmo caiu outra vez de joelhos aos pés do velho, balbuciando. Perdão. Não me mate. Não me mate, pelo amor de Deus. Com um insolente movimento de desprezo, o desconhecido empurrou com a pão-comunhal para baixo da cômoda e disse, desgraçado, eu preciso da tua vida. Quero que a inocência seja proclamada pela boca para o próprio caluniador. A cruz de brilhantes? Félix olhava espantado para o velho. No rosto do guarda-livros estava derramada essa expressão de estupidez do idiotismo, como que não compreendia o que se exigia dele. A fraqueza? A covardia do infeliz moço não eram só devidas à consciência do seu crime. Havia também um poder desconhecido, uma força inexplicável no olhar ardente e penetrante daquele homem singular. O estado em que se achava era tão horrível, Sua fisionomia se mostrava tão dolorosamente decomposta que o mesmo velho teve piedade dele e disse com acento menos duro: Vamos, senhor Félix, a minha missão é de paz e de piedade, desfeita calúnia, o meu amigo. Deixarei o resto ao seu arrependimento. Confio que não consentirá que caiam na miséria os seus benfeitores. E também nada tenho com Hugo de Mendonça.
Vamos, pois.
A cruz de brilhantes, e saiamos, eu lhe obterei o perdão de Lauro, e lhe asseguro de Honorina, e o do pai, e da avó desta. Perdão para mim? Perguntou o moço com uma alegria desregrada e delirante. E ainda mais, o esquecimento desse crime. O esquecimento, sim, sim. E tudo à custa de duas únicas palavras.
Cais são?
Essas são, senhoras, duas, pior. O desconhecido ia, sem dúvida, responder, quando sentiu que batiam na porta do quarto. Então, com extraordinária prontidão, com vivacidade própria do mais ágil mancebo, ele abriu o guarda-roupa de Félix e, agachando-se dentro, disse antes de contra se fechar as portas dele. Pode receber a sua impestiva visita, mas olhe, que se tentar atraiçoar-me, eu não terei mais piedade de seus tormentos. O guarda-livros, movendo-se como uma máquina, foi abrir a porta e achou-se cara a cara com um mocetão muito nosso conhecido e que era, sem mais nem menos, o incomparável Manduca.